I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 339. Estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Merigo. Eu ia fazer sotaque espanhol, mas, né, em preservação ao ouvinte, eu resolvi não apelar pra isso.
E temos a volta de Ieda Marcondes aqui nesse podcast. E aí, Ieda, tudo bem?
E aí, eu reparei que vocês não me chamaram pra terror, mas é um terror da vida real.
Isso, é.
Droga. Quase.
Ainda tem mortes, tortura e...
Pauta, eu falei, eu tinha uma pauta de terror, uma pauta que não era show. Eu falei, finalmente tirar a Ieda da posição de só falar de terror. Aí, caraca,
aí, terror é da muito vida azar. Real. Muito bem, vamos falar aqui de Argentina, 1985. Filme do Santiago Mitre, que chegou no Prime Video no dia 21 de outubro e é o escolhido da Argentina aí para o Oscar, certo, Pedro?
É isso, né? Meu, uma puta aposta da Amazon, né? Produzido pela Amazon, de fato, ali, produzido, deram dinheiro é verdade, e então... É claramente uma rota meio invisível, mas com o dinheiro da Amazon, de fato, né? Então, e a recepção indica que pelo menos a shortlist chega, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se supera o preconceito da academia com latinos, né? Vamos ver.
Muito bem. Então é isso. Mas antes... Recadinhos rápidos. Siga @cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, Letterboxd. E torne-se... Aliás, quem segue a gente pode votar na enquete e escolheu aqui o Argentina 1985, que disputou com outros três filmes aí. E os nossos assinantes, né, tem um voto com peso 2 lá no nosso grupo no Telegram, quem assina através do catarse.me/cinemático, além de ajudar a gente a fazer aqui esse programa duas vezes por semana, ainda conversa com a gente lá no grupo e tem acesso antecipado a episódios como esse aqui de quinta-feira, tá bom? Então assine o Cinemático lá em catarse.me/cinemático, tá bom?
Eu achando que galera em Enola Holmes 2, mas assim, né? Mais uma prova de que esse filme tá bombando, né, galera?
Surpresa, Enola Holmes 2 ficou em último, aí, lanterninha na votação.
Contra Harry Styles e Enola Holmes.
Ficou,
ficou em último.
Nossa, eu achei que o Policeman ia ficar em último. Não, ficou em segundo. Eu não acho que é o público de vocês, o pessoal.
Pois é.
Galera do Harry Styles nem apareceu, assim. Fiquei. É, e aí tinha o Passagem, coitado. Eu gostei do filme da Jennifer Lawrence aí, da 24 aí, da Apple, mas, puta, só eu e três gatos pingados foram ver, né, pra
gente. Isso, exatamente.
Foda. A Apple é difícil, né? Pouca gente tem também.
Ah, é. Tem Apple. A galera não sabe nem o que chega, né?
Coitados, tô falando coitados da conglomerado de iPhone aí, maior possível.
Coitados,
tô louco.
O Tim Cook tá lá
coitadinhos.
Chorando.
Nossa, vocês são de uma força do podcast.
Venderam três MacBooks e já pagaram o filme, vai tomar no cu, né, basicamente.
Ô, Tim Cook, anuncia aqui no Cinemático que a gente fala mais de Apple TV, tá? Enquanto você enxuga suas lágrimas com seus dólares.
Pô, maior prazer falar de Apple aqui. Quando rola, a gente gosta. Vamos ver o que acontece,
muito,
né?
Muito bem. Então é isso. É, vamos pra pauta?
Vamos pra pauta. Pauta! Pauta!
Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los
Perstraza, ¿você quer começar por onde aí? Pelo nosso amigo Santiago, que está estreando aqui nesse podcast?
Acho que é isso, né? Eu tava tentando lembrar se a gente falou de cinema argentino em algum momento desse podcast, assim, mas acho que já rolou algum momento, né? Não é possível.
Falamos de filme cinema chileno, falamos até de cinema colombiano, agora, filme da Argentina...
Olha só, quem diria, a gente evitou os bistrôs até agora, é isso que a gente tá falando, né? Basicamente, evitamos o Ricardo Darín. Eu acho que é o primeiro Ricardo Darín, pelo menos, assim, então...
Que fato absurdo! Inédito aqui.
Demorou 340 episódios pra rolar isso apenas, foi leve. Não, mas é interessante, né, que o Mitri, assim, né, o cinema argentino sempre sugere aquelas coisas mais veteranas, quando o Bomo, né, o Campanella, os caras super lá dos anos 90, 80 até. E o Santiago Mitri é meio dessa nova onda, assim, basicamente, né, um argentino de 42 anos. E, assim, ele tem já vários projetos aí acumulados, né, eu acho que esse é um, dois, três. Esse é o sexto filme dele, né, o sétimo, se contar que ele lançou outro filme esse ano, que é o Petit Fleur, que saiu lá na Argentina já, mas não saiu no mundo, porque é isso, a Amazon, né, o poder... do conglomerado do serviço de streaming que coloca tudo em todo lugar ao mesmo
como
tempo.
Como é, Pedro? Assim, né? Repete o nome aí.
É, Petit Fleur. Petit Fleur. Não sei.
Petit Fleur.
É, deveria ser em espanhol, falei francês. Enfim, vocês entenderam.
Tudo bem. Achei ótimo.
É, Pequena Flor, acho que provavelmente é o nome em português, deve ser, se vocês forem traduzir isso. Mas, cara, é um cara que, assim, até então, né, eu acho que ele tem muitos trabalhos de roteiro, né, ele escreveu um dos segmentos Sete Dias em Havana, que saiu em 2011. E ele escreveu o roteiro de Elefante Branco, né? Aquele thriller político de estádio superfaturado, que tinha também o Ricardo Darín envolvido, né? Mas é um cara que, assim, como diretor, né? Ele começa em 2002 com o curta El Escondite, né? E aí depois, em 2005, ele já lança a estreia em longas dele, que é o El Amor, primeira parte. Não tem segunda parte até então é uma brincadeira do filme. Eu tive que pesquisar isso, que eu fiquei, não é possível. Depois ele faz alguns filmes como Estudante, Los Possibles, em 2011 e 2013. E aí ele meio que começou uma sequência de filmes políticos, né? O Paulina, que eu lembro de ter aparecido em festivais por aqui, que é de 2015. O A Cordilheira, né? Que eu acho que era o maior filme dele até então, que tinha o Ricardo Darín, né? Que já era um filme imaginado num cenário político. Tinha até... Tava lendo umas reviews da The Box, ela comentando que tinha um político brasileiro super canastra na história, né? Então, assim... Ele começou a se enveredar muito pra essa coisa do poder, né? E aí ele... Né, tanto que ele fala agora pro Editor 35, que é um filme que ele tava já há muito tempo interessado, né? Que é... Ele queria muito contar essa história do julgamento das juntas, né? Dando nome aos bois, né? Que é o nome pelo qual ficou conhecido o processo judicial contra as três juntas militares que fizeram a ditadura militar conhecida como o Processo de Organização Nacional, a última ditadura argentina da história, né? Até o momento, ainda bem. Mas sempre batia na trave ali, né? E, assim, não era um projeto que ficava muito na frente, porque é isso, é projeto de época, exige um orçamento maior, né? Então, tinha que ter uma chancela maior ali, né? Então, como ele entrou nessa sequência com o Paulinho e a Cordilheira, de repente ficou muito interessante fazer um filme desses, e aí, com a Amazon entrando como financiadora, o negócio meio começou a andar, né? Vale dizer primeiro, né, que o Mitri, ele tem relações ali com o caso, especificamente, apesar de ele ter 4 anos na época, né? Ele nasceu nos anos 70, ali, 80, e viu só quando era uma criança muito pequena, não tem uma memória. A mãe trabalhou no sistema judicial e a família conhecia o Júlio Stacera, né, que é o promotor responsável pelo caso. E, cara, o roteiro é escrito pelo Mitri com o Mariano Linás, né? Eu acho que vale essa curiosidade. Mariano Linás, que é muito conhecido aí por uma galerinha pelo La Flor, né? Que é aquele mamute de 13 horas do cinema argentino que saiu há 4 ou 5 anos atrás já. E que, inclusive, tem uma das atrizes aí no filme. A Laura Paredes é uma das principais depoentes aí do filme, né? Eu acho que vale sempre essa curiosidade. Sendo que o Mitri e o Mariano Linás já tinham trabalhado juntos no A Cordilheira, né? Eles já tinham escrito o roteiro, né? O Linás, aparentemente, além de fazer filmes muito absurdamente longos, ele também gosta de fazer esses filmes de roteiro político aí, aparentemente, né? Então, foi um projeto que foi se desenrolando, né? O Mitri disse que a pesquisa durou 2 anos entre ler, entrevistar, conduzir investigações próprias sobre o caso, conversar com políticos, promotores e juízes no caso. E, no fim, a ideia foi realmente fazer um filme de ficção baseado em fatos pra contar essa história do melhor jeito possível, até porque, como o próprio Mitri diz em entrevista, a história começou a ficar um pouco apagada pelo tempo, né? Muita gente conhece da época, mas agora muita gente envelheceu e a história ficou meio pra trás. E aí, como ele próprio diz, tem movimentos de extrema-direita que estão muito interessados em deturpar essa história pra, enfim... Como brasileiro, você sabe muito bem o que eu tô falando aqui nesse momento, né? Então, assim...
Olha só.
Né? Não é como se... rodovias estão super tranquilas, gente. Fala aí. Há um interesse histórico muito grande em trazer essa história de volta pra atual conjuntura e contar de um jeito que fala assim, olha, esse caso foi super importante. Ele é um dos processos mais importantes desde do Tribunal de Nuremberg, né? Que foi lá o julgamento de Nuremberg, né? Que foi onde julgou os nazistas e tudo mais. E, né, tem toda a importância histórica aí de você ver essa história mais uma vez reforçada no campo da arte, né? E aí num sistema mais expansivo, mais voltado pra galera ver em massa o filme. E aí a gente pode falar da distribuição daqui a pouquinho, depois da sinopse.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse.
Sob ameaças constantes e contra todas as possibilidades, um grupo de juristas liderados pelo promotor Júlio Stracera ousa processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina. Repercussão do filme até agora. No Letterboxd a média é 4.3, no Rotten Tomatoes tem 98% de aprovação da crítica versus 96% do público, então todo mundo concordando aí de mãos dadas, e no Metacritic 78 de 100. Perestraza, como tá a repercussão nos festivais, nas premiações e no dinheirinho?
Antes da gente falar disso, só queria dizer que tem uma interessante briga rolando no Letterboxd no momento, que é a briga entre os representantes brasileiros e argentinos no Letterboxd, porque...
É mesmo?
Tanto o Martin 1 quanto o 85 estão com 4.3 de média no Letterboxd. E aí hoje parece que o Martin 1 passou na média geral ali por muito pouquinho, tá indo e voltando, assim, isso aí.
É a rivalidade do futebol levada até o cinema.
Nossa, né? Senhora.
Eles têm o Messi, tem o Neymar, é isso, foda-se, né? Não, mas enfim, é interessante ver porque eu acho que faz tempo que a gente não vê um candidato argentino e um candidato brasileiro no mesmo ano sendo tão queridos, assim, eu acho. Tanta gente gostando, dando notas altas pros dois filmes. Então, que bom, fico feliz com isso. Sobre o filme, né? O filme ele saiu nos cinemas na Argentina, Estados Unidos e Reino Unido no final de setembro, ali no dia 29. Ficou um mês no circuito e aí saiu agora no meio do mês na Amazon Global, né? E aí foi meio... O Mitri tava falando em entrevista, né? Ele era um filme que eles queriam muito passar no cinema, né? E aí tinha muito esse interesse de manter esse episódio nos cinemas, né? A Amazon tá nesse campo meio inóspito, que eles apoiam certos filmes pro cinema, mas outros filmes ficam meio, vão de pro stream meio jogar de qualquer jeito, sabe? Então, eles estão meio a Amazon Studios tá numa estratégia meio doidona, assim. E aí, no caso do Agente 35, realmente houve esse interesse de bancar o projeto, levar pros cinemas onde interessava pra eles, né? E aí o filme ficou rodando aí nesse meio tempo em festivais, né? Inclusive passou no Festival do Rio nesse último mês, né? No mais, é o representante da Argentina, representante brasileiro, é o representante da Argentina no Oscar de filme internacional do ano que vem, né, e do próximo Goya, né, que é uma coisa importante também, que é o Oscar dos latinos ali, né, da espanhol e tudo mais. E claro, né, já venceu o prêmio da FIPRESS em Veneza, né, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema, né, que é um prêmio relevante, onde ele teve a premiere, né, ele estreou globalmente em Veneza, e levou o prêmio do público em San Sebastián, né? Então, assim, eu fiquei brincando, né, que o filme pode chegar na shortlist, mas eu tenho essa impressão, assim, é um filme que tá com boa amplitude, ele tá sendo muito querido, assim, pra uma galera. O problema realmente vai ser enfrentar a opressão histórica que os latinos têm no Oscar, né? Tipo, a Argentina já ganhou. O último Oscar que a Argentina foi e que ganhou, né? Foi o Oscar dos Seus Olhos, que era um filme de ditadura, né? Aliás. Desde então, nunca mais, né? E aí, sempre aquilo, né? Sempre tem um latino que aparece na shortlist e aí vai ver se aparece no Oscar ou não, né? Basicamente isso. Mas é um ano interessante, né? Tanto, como eu falei, tanto a Argentina quanto o Brasil com candidatos que estão sendo movidos ali, estão sendo bem queridinhos, assim, em esferas diferentes, né? O Martin é a esfera do indie, o Argentina já é um cinema mais populista, mais amplo, né? Com o apoio da Amazon vai super longe, né? Então, resta saber se as cartas vão sair na posição deles ou não, né?
Muito bem, parabéns. Ó, vamos lá, então. Ieda, começa por você aí, contando pra gente... Tem spoilers esse filme aqui, aliás, Pedro Estraza?
História, né? A Argentina, né, derrubou a ditadura e até hoje tá tentando impedir novos golpes aí dos militares, né? Como certos países
estão
nacionais,
na mesma,
né,
que a gente, né?
É, isso, basicamente.
América, é foda. América do Sul inteira nessa situação. Ieda, começa aí contando o que você achou do Argentina 1985.
Ele assusta um pouco, né? Porque é um filme de 2 horas e 20... Sobre
sim,
um
assusta demais, olhei e falei, não é possível.
Assusta, mas eu queria tentar acalmar um pouco quem for tentar assistir, porque apesar da duração e do tema pesado, é um filme que investe muito em gênero, então ele tem momentos de suspense, quase como se fosse um filme de espionagem mesmo, clássico, e tem momentos de comédia, o que é um negócio surpreendente, porque estão tratando da ditadura... E então eu acho que ele flui muito bem, apesar da duração e apesar do tema. E nesse sentido é ótimo, porque eles estão numa situação que é muito parecida com a nossa, né? Porque toda a América Latina é muito conservadora e a gente tem esse ressurgimento da extrema-direita. E quase ao mesmo tempo em que as pessoas que viveram pela ditadura não estão mais produzindo filmes como antes produziam. Então, lá na década de 90, a gente tinha muitos filmes, mesmo aqui no Brasil, sobre a ditadura saindo. E agora é um negócio já um pouco mais distante da memória das pessoas. E eu acho que isso tem a ver, porque as pessoas, às vezes, não lembram de como foi ruim. Ou mesmo até as pessoas que não passaram por nada disso, que viviam... em um subúrbio que nunca teve, sabe, ninguém foi preso, ninguém foi torturado, nem nada. Então eu acho importante você tratar desse tema de uma forma bem abrangente, até populista, como o Pedro falou, porque você precisa lotar o cinema e você precisa, de certa forma, reeducar as pessoas. Eu sei que falar em reeducar as pessoas vai parecer que o filme é uma liçãozinha. Não é isso. Ele tem gênero justamente para você conseguir assistir e se divertir, de certa forma. E eu acho isso importante. Um outro filme sobre a ditadura que foi lançado há pouco tempo, da Argentina, é o Azor, que está disponível na Mubi. E é um filme assim que eu achei fantástico, maravilhoso, mas não é um filme que qualquer pessoa pode assistir. Ele é um filme mais parado, mais artístico, as coisas são ditas muito... É muito subtexto, não é tão na sua cara, é uma atmosfera mais sinistra e você não entende exatamente o que está acontecendo, é mais sugestão. Então, assim, o Azor é maravilhoso, acho incrível, mas a gente também precisa de um filme mais abrangente para as pessoas se situarem mesmo. Eu fiquei assim, o filme foi lançado pouco antes da gente... Não sei se foi pouco antes do primeiro turno ou do segundo turno, não lembro.
Foi.
Do segundo turno, né?
Isso, foi um pouquinho depois do primeiro, né?
Então, e eu acho que, pô, tem tudo a ver com o que a gente tava passando, porque tem uma frase do julgamento que ficou na minha cabeça, que é: o sadismo não é uma ideologia política, é uma perversidade moral, né? Que é o discurso final que o Strassera faz. E eu acho que isso é o dilema que a gente está passando. Não sei se vai acabar tão cedo, provavelmente não. Mas que são pessoas que não têm mais contato com a história do país, seja por falta de links com as pessoas mesmo que passaram por isso, ou por falta de educação, ou por falta de arte que remonte a esse período. Então, eu fiquei até emocionada assim, com o filme, no sentido que a gente tá passando por isso. Então, é um negócio muito... Eu detesto falar que o filme é atual, porque parece que, então é...
Mas,
infelizmente, ele é atual. E eu acho importante a gente retomar algumas coisas relacionadas à ditadura, porque a gente precisa que as pessoas tenham noção, novamente, do que foi realmente a ditadura. Porque agora, com essa... pós-verdade que a gente vive, as pessoas têm noções já completamente deturpadas do que realmente foi. E eu acho importante o filme ser abrangente nesse sentido de ter momentos de leveza para o espectador dar uma relaxada, porque vai ter momentos que realmente são muito mais duros, como o depoimento da moça que deu à luz enquanto estava sendo torturada. E eu acho importante o filme ter... E ainda ter o ator mais famoso deles, né? Que é o Ricardo Darín, que é praticamente...
A instituição máxima do cinema bistrô, né? Basicamente, Ricardo Darín, assim, vem com meio uma auréola já, né? Incrível.
É, tipo, sei lá, o Selton Mello da Argentina, não sei.
Ok, aí foi foda.
Mas eu gostei muito.
Eu ia dizer quero... Antônio Fagundes, mas...
É, pode ser. É que o Antônio Fagundes não faz mais tanto filme,
não faz,
né?
É verdade.
Tá quietinho, né? Tá foda.
Tá jogando videogame, tá jogando Last of Us.
Pois é, tá jogando Last of Us. Então, eu acho isso, assim, acho que o filme é super importante. Eu quero reafirmar novamente que, apesar das 2h20 ser sobre ditadura, não tenha medo. Porque você vai se encantar pelos personagens, você vai se envolver com eles, tem comédia e tal. Não tenha medo, assista.
Fica curiosidade do Merinho começar, que eu falei aqui que o Mariano Linhares tá virando o experiente em escrever roteiros políticos. Azor também é escrito por Mariano Linhares em parceria com o diretor.
Ah, é?
Então, joga e joga. Mariano Linhares, o homem que tá só falando de ditadura ultimamente, né?
Craque do jogo.
Craque do jogo demais, assim. E vejam lá fora, gente. Tem 13 horas, mas vale muito a pena, é isso.
13 horas, tá bom. Muito
é bom, legal, depois a gente fala.
Sugestivo, 13 horas. Ó, eu adoro o tema, né? Então, pra mim, eu não me assusto com a duração do filme, não. Eu, esses filmes que se... Adoro o tema em geral, né? Estudar o tema em geral, mas esses filmes que se propõem a ser quase um thriller político, né? Do período das ditaduras latino-americanas, eu sou particularmente interessado. Então, eu já fui... E ainda com o Ricardo Darín, que também é isso, né? Botou o nome do Ricardo Darín lá, é fácil de você escolher assistir. E concordo muito com o que a Ieda falou, assim. Acho que o filme tem isso de ser sério e importante, né? O tal do cinema importante, mas ele não perde a graça e nem o senso de humor, assim. E você falou esse ponto... Eu não assisti ainda o Azor, ele tá na minha lista aqui pra ver... que é esse negócio de você tratar do tema de uma maneira que você vai afastar muitas pessoas, e aqui o Argentina 1985 se propõe a ser um crowd pleaser mesmo, né? Assim, sem forçar, né? Continuando sendo honesto e funcionando com se der para chamar assim, que é a simplicidade da verdade, né? Ele não tem muito frufru ali, que eu acho que eu quero relembrar aqui o filme que o Pedro odeia. E eu já não odeio, eu gosto, que é o 7 de Chicago, né? Porque o 7 de Chicago, ele vai além, assim, né? Ele quer agradar as audiências, mas ele tem toda quase quase mágico, né? A maneira como que ele conta a história do tribunal ali, né? Tem todo um... É Hollywood na veia, né? Aqui
todo
não, né?
A sua cara, basicamente.
Exato. Né? Aqui eu acho que ele é o filme que ele tenta ser mais racional, mais pé no chão. Ele tem esses momentos de leveza, de graça, dá uma brincada um pouco com a realidade, mas ele nunca vai muito longe, né? E ele acaba se... pelo clichê do estilo, né? Eu já imaginava, né, o que o filme ia ter... sei lá, grandes cenas de ação, de espionagem, e acabar no final de uma maneira super épica. E você pode até... talvez não seja melhor a gente falar nos spoilers, porque assim, ele até acaba de maneira, né, grandiosa, mas ele consegue fazer com que isso aconteça com uma pessoa lendo um papel, né? Quando que você diria... Não, o clímax do filme é uma pessoa lendo um pedaço de papel. Ah, não, você tá louco. Você vai ter que criar uma cena aí de catarse com as pessoas sendo presas e jogadas na cadeia, né? E a multidão ensandecida gritando do lado de fora enquanto as pessoas são colocadas no camburão. Não, ele não faz isso. Ele simplesmente cria essa... É, lendo um documento, vira o grande clímax do filme. Eu acho que isso mostra um pouco essa questão do filme ter essa racionalidade e esse pé no chão, mas ao mesmo tempo conseguir ser bastante emocionante em diversos momentos. Que assim, eu acho que tem esse momento dessa leitura, que é um discurso muito bom, e a gente vai vendo esse discurso sendo construído. Tem o que eu acho que é uma grande graça do filme, que é a gente ver o idealismo da juventude, né, e a impulsividade. Você tem o Estraceira, é um cara que ele nem queria fazer isso, né, ele só acaba fazendo porque é o trabalho dele, então eu vou ter que fazer, mas ele acaba sendo levado adiante pela juventude, né, que acredita em realmente mudar o mundo e fazer a coisa e fazer o mundo melhor, e aí ele vai, realmente ele acredita naquilo e vai fazer acontecer e vai passar por cima de todas as ameaças. Ele não tá nem aí, em nenhum momento ele titubeia, ele fala, olha, eu vou fazer, não importa o que aconteça. Inclusive essas cenas de ameaça que poderiam ser muito tensas e pesadas, acaba sendo... Até tem vários momentos de humor, né, em cima dessas ameaças que ele... Que
a
ele
esposa, disser, né, fala, ah, é o cara da ameaça, ele tá ligando isso, o dia inteiro.
Exatamente,
tá lá, é o cara da ameaça. Enche o saco, né?
Exatamente, então eu acho que isso é muito legal no roteiro, em tratar essa coisa de maneira leve, e como o Eda falou, de acabar servindo como um filme útil, né, para uma parte da audiência que vai poder... aprender e entender que a democracia é um processo constante, né? Não é algo que termina, que acaba. A gente vai ter que, como a gente está vendo no Brasil acontecer, às vezes dá umas regredidas, né? A gente anda uns passos para trás e tem que de novo forçar para frente. A democracia não é algo dado, ela foi colocada no mundo, está aí, faz parte do universo. Não, é algo que a gente precisa batalhar por ela e ficar o tempo inteiro... fazendo com que ela exista, né? E aí o filme traz um outro ponto que aqui para o Brasil vale muito, porque a gente teve, na ditadura, tivemos a anistia, então não foi algo... Os militares não foram julgados porque eles fizeram, então até hoje isso continua sendo um fantasma que nos persegue, ao contrário do Chile e da Argentina, que tem até essa frase que o Estraceira fala, né? Que a paz tem que ser forjada não no esquecimento, mas na memória. E em algumas ditaduras na América do Sul a gente fez isso e tem servido como aprendizado para muita gente. Não foi o caso do Brasil. Tivemos só a Comissão da Verdade, que fez alguma coisa, mas não foi suficiente. E a gente está sofrendo até hoje um pouco da retaliação por a gente ter feito a Comissão da Verdade tardiamente. E na Espanha também é um grande problema, né? Como foi tudo... A galera quis botar no esquecimento, né? Inclusive eles chamam lá, não sei se é lei do esquecimento, mas tem alguma coisa assim que é uma lei implícita do esquecimento, que é, não vamos tratar da ditadura do Franco, porque deixa para trás, deixa para lá, mas vive assombrando, né? A extrema-direita vive assombrando a população e a sociedade, porque é isso, você não paga, como que é? Você não presta contas, né? Você não faz... Não se trata de simplesmente não vamos punir, bota todo mundo na cadeia e acabou. Não, é você sentar e vamos contar o que aconteceu. Você não consegue, as vidas não são trazidas de volta, as pessoas que desapareceram elas não são achadas, a tortura ela não pode ser jamais reparada, o trauma que essas pessoas passaram, mas você precisa colocar... no papel, diante dos olhos da sociedade, contar a verdade, né? Então, isso é muito importante para todas as sociedades, seria muito importante para o Brasil também. Então, acho que o filme tem esse papel bastante utilitarista, acima de tudo, além de conseguir nesse processo também ser bastante divertido e te entreter com uma história bastante séria. Enfim, e aí o filme vai tratar de outros pontos que são bastante importantes, que a gente vê... No caso, eu não vou deixo isso para os spoilers, da mãe, né, do auxiliar de Estraceira lá, que eu esqueci o nome, o Ocampo, né? O papel que a mãe dele desempenha e depois o que acontece na ligação que ela faz, o papel da classe média, né, e todas as desculpas que se dá para para uma ditadura militar, não, porque eram subversivos, eram comunistas, é, eles mereceram, quem não reagiu tá bem, né? É, só vagabundo é que foi preso. Então, esse tipo de coisa que a gente vê sendo repetido até hoje, né? Então o filme levanta vários desses pontos aí que são bastante importantes, enquanto, de novo, consegue transformar isso num bom entretenimento.
Não, vocês estavam falando muito dessa coisa, né? Do, a Ieda cantou essa bola, o Merigo desenvolveu agora um pouquinho, né? Dessa coisa do, cara, as pessoas estão meio que esquecendo as coisas, daí, né, qual é o papel da arte nesse sentido, né? Aí eu tava pensando que, além das ditaduras, a gente também tá tendo um pouco disso com o filme de Segunda Guerra Mundial, né? Eu sinto isso, pelo menos, que, assim, o tema foi tão tocado como algo muito importante nas últimas décadas. E nem fala, nossa, os erros do cinema do século XX, etc. Não, é algo meio natural, assim, né? A gente foi tão jogado lá em cima esse tipo de produção como uma coisa nobre, super o topo do topo de produção, né? Que hoje a gente sente um pouco esse desgaste do tema, né? Muito mais assim no Guerra Mundial, né? Que virou meio que... virou bobo prestígio de Hollywood, né? Qualquer merda de prestígio tinha que ser na Segunda Guerra Mundial e falar do filme de Holocausto, né? Virou até piada de muita série de comédia, né? Tipo, vai fazer um filme importante, vai fazer um filme sobre o Holocausto, né? Que meio que a gente meio que deixou perder esse sistema mesmo, né? E aí quando a gente tem esse timing da extrema-direita voltando e toda essa manipulação histórica a favor de movimentos completamente escrotos, né? E aí a gente pode até falar aqui do Brasil no momento, né? Essa impossibilidade de reconhecer a derrota num processo eleitoral, porque, puta, na falta de um termo menor, é muita gente chorona no momento, né? Tipo, cara, não, porque a eleição foi roubada porque a gente não ganhou, sabe? Eu acho interessante que realmente se faça necessário fazer esses filmes voltarem com alguma força, mas muito com esse toque mesmo, tipo, cara, a gente não pode voltar pros velhas formas, porque, cara, a mensagem não chega mais do jeito daquele jeito, né? Ficar tocando que é importante a cada 5 minutos e martelar na sua cabeça como é pesado aquele tema, sabe? Toda essa digressão, apenas pra falar que é muito interessante que realmente esse filme pegue um caso que é super crucial pra história da Argentina, eles deixam muito claro isso, né? Tipo, no final do filme, como falam, né? A ditadura de 80, dos anos 80 ali, que terminou nos anos 83, ela é a última ditadura da história da Argentina, né? E foi esse processo que ajudou a sedimentar, começar esse processo de, cara, vamos deixar isso pra trás, sabe? A gente precisa manter isso na história e, assim, sempre rememorar, né? Me lembra até um pouco os alemães, né? O Petzold aí, o Nicolas Petzold aí, que eu gosto muito, né? Com filmes como o Phoenix, o próprio Undine, né? Sempre mapeando esse sentimento. Os alemães souberam muito bem como trabalhar isso dentro do cinema deles, né? Porque eles foram os caras que foram mais destroçados ali pelo nazismo, né? Então eles têm muito mais marcado a memória, não só por eles como dos outros, né? Como os grandes vilões, etc, né? Então existe uma maturidade de pensamento muito acima, né? Mas no caso da gente 83, no caso da gente 85, né? Existe muito esse trabalho de, sim, fazer um cinema populista, né? Fazer um filme que consiga ampliar a mensagem desse filme pra mais gente, né? E a galera conseguir se envolver, tanto que vira um dos pontos do filme, né? Essa coisa do convencimento, né? Então é um filme sobre discursos, no fim, né? Então é muito... Tanto que o clímax do filme é um discurso feito sentado, né? E o próprio Mitri fala que foi um desafio fazer isso, né? Porque ele fala que o ditador principal, né, dessa ditadura, que é o Vidal, né? Ele tava, cara, 2 passos do Estacera naquele tribunal. Eles podiam se tocar quase ali, se eles estendessem o braço e ficassem ali, né? Então, há todo um desafio estético pra construir aquilo e fazê-lo verbalizar. E assim, o filme consegue, o discurso super emocionante, Nunca Mais, todas aquelas coisas. Mas o filme também tem esse esforço, né? Ele consegue... Ele tem que condensar uma história super complexa num filme de 2 horas e 20, né? Então, eu acho que muitas vezes ele vai passando por cima ali. Algumas várias passagens do processo, eu acho que ficam muito en passant, né? Então, a própria declaração da mulher lá que foi... Teve que dar a luz no meio da tortura ali, né? Que é a própria Laura Paredes, né? Como eu tava falando. Me parece um momento que ganharia muito mais força se fosse isolado ali, não colocar uma montagem, de certa forma, com outros tantos, mas eu entendo onde vem a decisão, sabe? Que é... A gente tem que dar potência, né? É mais o lance de todo o acúmulo desses discursos que um discurso só, né? É o volume de declarações que os caras coletaram ali de pessoas que foram afetadas, né? E aí todo o processo mora nessa comprovação de que era era um sistema organizado, não era uma coisa isolada de agentes malignos, né? Era realmente uma coisa vinda de cima, né? Tipo, de perseguir os guerrilheiros e etc. Então é um filme que ganha muita força nesses momentos, né? Ele é um filme muito... Ele se entende muito bem no que ele quer ser e ele sabe muito bem como trabalhar essas relações ali, sempre voltadas nesse foco maior ali, sem se deixar levar muito pela seriedade, né? A Ieda comentou muito bem, pontuou muito bem essa coisa do humor, né? E ele vem muito bem pra aliviar alguns momentos ali, né? Tanto que o próprio Strassera, ele vira um personagem meio cômico no filme ali, né? Ele sempre é o cara super sério que, de repente, até Capriano, né? O cara que não queria ser o protagonista daquela história, ele não queria estar autor daquele processo, mas pela circunstância e pelo trabalho que ele faz, ele tem que ser o cara importante do momento, né? E aí o filme vai indo bem, assim. Eu acho que ele carrega muito bem momentos. Ele tem momentos fortes e outros que eu acho que ele dá uma passada por cima ali, porque ele tem que dar uma passada por cima, porque senão vai ficar muito intolerável o filme, né? O próprio Azor aí, que eu gosto muito também, assim, é um filme mais difícil também, porque é muito mais sobre criar a noção do sistema, né, de como a corrupção era muito endêmica, né, como localizar esse nível de corrupção da ditadura argentina lá dentro, né, e assim, corrupção está inerente a toda a ditadura, né, uma coisa que é importante, né, então o filme se torna universal nesse ponto. Então, cara, eu gostei, achei realmente uma sessão que passa tranquilamente por você, assim, é um filme muito... Acaba sendo gostoso de assistir por algum momento, assim, emociona no final, você realmente engaja quando você entende o tema ali, né, e os personagens são interessantes, eles são intrigantes, você vai sendo carregado pela história. E eu acho que é isso, assim, é um típico exemplar de cinema argentino enxuto ali, né, super sisudo em alguns momentos, mas que tem aquela maleabilidade de não se deixar levar pelos maiores clichês do que se espera nesse tipo de produção, sabe? Então... Nesse sentido, eu acho que é um filme bem, bem sucedido mesmo, assim. Eu gosto bem, assim, do filme.
Muito bem. Tem spoilers ou notinha?
Tem spoilers? Boa pergunta. Por favor, Avada Kedavra. Eu sou
seu pai. Um homem's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Ah, eu achei, no contexto do filme, é quase fantasioso imaginar que alguém que defenda a ditadura há tanto tempo consiga mudar de opinião, mas eu acho que é uma coisa que aconteceu, inclusive aqui, nas nossas últimas eleições, de gente que nunca tinha votado no PT antes, que jamais votaria no Lula, e pelo Bolsonaro ser tão grotesco, se viram nessa situação de votar no PT pela primeira vez. Então, eu acho muito bacana a cena da ligação da mãe, porque prova como o julgamento é necessário, né? Para alertar as pessoas do que realmente foi a ditadura, do que realmente aconteceu. E nesse sentido, poder promover essa mudança de opinião, né? Eu sei que é uma coisa meio tilelê imaginar... Ah, mas não é possível que todo mundo era fascista. Eu acho que existe fascismo mesmo, no sentido que algumas pessoas você pode mostrar qualquer evidência para elas vão continuar com as mesmas opiniões, mas algumas pessoas, elas vão com a onda sem ter todas as informações. Algumas, não são todas. Então, é nesse sentido que filmes assim são importantes, porque para você ter noção de fato do que foi. A gente tem um termo aqui no Brasil, né, que tem gente que fala que a ditadura no Brasil foi uma dita branda, porque não teve tanta violência assim e tal. Eu lembro que o Olavo de Carvalho costumava contar uma história que uma vizinha dele vizinha ou parente, sei lá, foi presa pela ditadura, e quando ela voltou ela estava até mais gordinha, estava mais saudável e tal. Absurdos, absurdos. Então a gente precisa, de fato, assim, retomar essas histórias e saber o que de fato aconteceu. Há pouco tempo atrás, eu mostrei pro meu pai Cabra Marcado para Morrer. Porque eu queria mostrar para ele como... Porque meu pai viveu a ditadura e tanto meu pai como minha mãe, eles têm uma noção de que a ditadura foi necessária para coibir o avanço comunista. E eu mostrei o Cabra Marcado para Morrer pro meu pai, para ele ver que a ameaça que eles estavam pintando não existia. Porque tem um momento ali no Cabra Marcado para Morrer que eles... Para quem não viu o filme, eles estão fazendo um filme no sertão sobre um líder de sindicato. E quando a ditadura irrompe, eles precisam parar as gravações, eles saem fugidos mesmo no meio do mato. E a polícia chega atrás das armas. Ah, porque a gente sabe que vocês estavam fazendo um vídeo de instrução de como matar as pessoas na Revolução e tal. E os moradores todos, não tinha nada disso, não tinha arma, não tinha coisa nenhuma. Então, tudo que era pintado, inclusive pela imprensa da época, como uma ameaça de fato de revolução armada, de violência e tal, não existia. A gente teve casos de, ok, de assalto a banco para financiar isso e aquilo e tal. A gente tem o Que É Isso, Companheiro. A gente viu como pessoas normais foram parar nesse caminho do crime, porque era absolutamente necessário para eles ir por esse sentido. Mas essa ameaça comunista, da forma como era tratada na época, ela nunca existiu. E não existe mais, não tem mais isso. A gente ainda está com esse discurso como o comunismo fosse uma coisa concreta no mundo, e Jorge Soros e tal, e não existe nada disso. Eu acho legal esse caráter do filme de mostrar exatamente quem eram essas pessoas que foram presas. O filme fala de crianças que foram presas, né? E que essas pessoas acho que não eram nem crianças que foram presas, mas crianças que sofreram algum tipo de violência durante a ditadura, de 12 anos, alguma cena assim, eu não me lembro exatamente. Mas de mostrar que essas pessoas, na verdade, não representavam perigo algum. Não era uma ameaça real, era uma quase que um delírio, uma paranoia, e que levou as pessoas a cometerem muitas atrocidades. E então é isso. Eu acho importante nesse sentido de mostrar exatamente o que aconteceu, que não havia essa ameaça, que foi uma desculpa para usar de uma força desmedida para tomar o poder. E é o que a gente está vivendo até hoje.
Porque essa ligação, né? Eu acho que tem esse poder de representar muitas famílias brasileiras, inclusive, que passaram por isso recentemente. É o que a Eda falou, tem gente que não muda de opinião, não interessa o que acontecer, já foram tribalizadas aí, né? Já estão em outra realidade, mas muitas pessoas podem ter, como nessa cena que é bastante emblemática e emocionante, a mãe falando, putz, eu acho que eu tô percebendo tudo que você me falou e acho que você tem razão, sabe? Então, isso também aconteceu e acontece diariamente, né? É bom pra gente não perder essa noção de que isso é possível, né? De que você fazer esse trabalho de não desistir, de mostrar a verdade, de contar para as pessoas que isso funciona também, né? Não simplesmente abra a mão, falar, não tem jeito, ninguém escuta, não adianta nada. Não, adianta, né? Então, eu acho que tem esse ponto. E só para finalizar essa parte do spoiler, que é isso, né? A gente já entregou um pouco lá no começo, mas do clímax do filme ser no tribunal, com ele sentado, ele nem levanta para fazer o show, né? E falar improvisadamente, nosso herói. Não, ele está sentado lendo um papel e ele consegue transformar isso num grande momento emocional do filme, né? Então, eu acho que isso é um grande mérito, né? É um mérito de não só da atuação do Darín, mas também do que consegue fazer isso, como eu falei, mantendo aquela racionalidade dele, e não da maneira como a gente viu ser feito, por exemplo, no set de Chicago, né, que tem toda uma interpretação
gestual.
Parece até um filme falso, sabe? Os trailers do Trovão Tropical. Aqueles trailers do Trovão Tropical. Exato. É um negócio tão exagerado.
Cara, não, exagerado, o final do set de Chicago, que é trilha sonora, que é plano de grua, todo mundo aplaudindo, assim, vira uma cafurice que começa a ficar meio da nervoso, assim, né, no final ali. Mas, cara, uma coisa que eu acho que é importante ser dita também é que, assim, pra gente bate muito, né? Eu acho que é por isso que o filme consegue ultrapassar a esfera da realidade só argentina, né? O que é interessante, eu tava buscando as entrevistas do Santiago Bito, é muito legal ver o tipo de coisa que norteia, né? Nas entrevistas por lá mesmo, né? Que é muito essa conversa, tipo, cara, é um evento histórico importante pra gente, mas que tá ficando pra trás e que nunca foi retratado nos cinemas, aparentemente, né? E é tipo, puta crucial momento da história da Argentina, né? Depois a gente conseguiu superar as ideias da Argentina, que foram múltiplas ditaduras que a Argentina tomou, né, na cara ali. Então, existe todo esse desafio, mas, assim, ultrapassa pra gente, porque a própria América Latina como um todo tá vivendo esse momento do chiclete, né? Da esticada da mola, né? Tipo, cara, esticou tanto a extrema direita ali, e aí o povo sofreu tanto nesses últimos 4 anos aqui no Brasil, e aqui no Brasil ressoa tão forte, né? Porque a gente colocou um cara que era a favor da ditadura brasileira, né? Que era do exército e tudo mais, é uma volta ali, uma espécie de comeback soft da ditadura militar no governo federal. É, e toda essa estrutura pra gente, né, lembra muito, tipo, é o que o Merigo falou, a teoria do esquecimento, né, tipo, de que a gente deixou pra trás, enterrou pra trás, e isso agora volta como uma espécie de fantasma, né. E aí eu acho que é muito interessante pensar nos alemães nessa hora, que eles, assim, com processos sociais diferentes, né, mas uma coisa que eu aprendi muito, sabe, vendo esses filmes agora, os alemães, né, dos últimos anos, e aí principalmente o Petzold, que é um cara que é muito ligado nessas questões, é que também a gente... Quando a gente fala desses males, né, desses grandes governos super maléficos, como a ditadura militar, o nazismo, o fascismo como um todo, a gente, historicamente, tendeu a isolar em agentes e atores maiores e deixar o povo meio isolado dessa equação, né? Tipo, ah, eles foram manipulados, eles foram massa de manobra, né? E eu acho que existe muito essa questão hoje, pelo menos aí pelos filmes do Petzold, né, que é muito essa teoria de que, cara... É, existe uma responsabilidade que também passa pelo social, né? Essas pessoas, e aí o próprio, entra no próprio filme, né? O Strassera falando, cara, Strassera foi promotor durante a ditadura argentina, né? Sabe? E aí tem todo aquele momento que o Ocampos fala, ah, não, porque todo mundo é um bando de acéfalo que deixou as coisas acontecerem. Tem gente que atua por medo ali, sabe? Tipo, cara, não queria ser torturada, não queria ser... Ela tava imobilizada ali pelos poderes maiores do governo. E aí existe muito essa relação do puxa e puxa, né? Onde é que fica o povo no meio dessa equação? E aí o que a Ieda e o Merigo falaram, né? Tipo, cara, tem gente que até hoje, tipo, abraçou aquela realidade completamente, acha que foi uma coisa completamente diferente, tribalizou, né? Como o próprio Merigo diz. Mas, assim, cara, é muito mais complexo apenas do que você deixar isolado a galera como apenas uma massa de manobra, pessoas inocentes que foram convertidas ali, sabe? É todo esse processo histórico, né? E por isso que é interessante esses filmes irem voltando, né? Eles não voltarem como um gênero, mas assim, esses filmes eles acontecerem recorrentemente, de tempos em tempos, pra lembrar muito essa posição, né? E não serem glorificados como uma produção nobre, que é de bom gosto, é o brócolis do cinema, né? Você tem que comer pra ficar em dia com a sua dieta de cinema, sabe? Porque é isso, né? O cinema é como qualquer arte, né? Quando ela atinge maior o público, né? Então ela vai mais longe ali. E aí as pessoas vão... Existe uma conscientização sobre aqueles tempos. E rememorar, né? Sempre o exercício da memória, né? O próprio...
Comissão da Verdade?
Comissão da Verdade, né? A Comissão da Verdade faz um trabalho excelente, mas, assim, ele não tem um nível federal, sabe? Porque lá
não
atrás...
Não chega nas pessoas,
optou,
né?
Optou pela anistia, optou por, tipo, essas pessoas... Ó, a gente sai da ditadura e aí, como toda a história do Brasil, tudo sai na base do acordão aqui, historicamente, no Brasil, né? Então, lá atrás, a gente é o único momento de independência que não foi na base da guerra, né? Foi meio um acordão com Portugal, sabe? E aí vai pra tudo, né? A República, a ditadura, tudo, é tudo na base dos grandes atores nesses acordos, né? Então...
É o centrão histórico,
o centrão histórico, né? Eles, o MDB histórico sempre se movimenta pra fazer esse tipo de coisa. Então existe um trabalho ali, sabe? Eu acho que é muito importante esses filmes existirem. E no caso argentino é muito legal como ele realmente ele força esse distanciamento histórico por oportunidade, né? Claro, porque um filme desse acontecer agora, no nosso momento principalmente, instiga todo tipo de faísca no nosso cérebro. Mas também porque, cara, são mais de 30 anos, mais de 40 anos já que isso aconteceu, né? Então existe esse procedimento de ir voltar e se comparar e perceber, cara... O que precisa ser feito é isso, como é que a gente precisa. O que a gente precisa adotar de que foi errado lá atrás, que precisa voltar agora de maneira certa, né? Como esse pensamento histórico acontece, né? Então. E aí entra uma última questão que eu acho interessante, que é o próprio contexto histórico, né? Porque é um filme dos 80 que, por incrível que pareça, não tem tanto esse fetiche pela nostalgia dos anos 80, né? Tem uns cassetes, tem a coisa. E eu acho que o Mitri falou isso em entrevistas, inclusive, que ele fala, cara. A gente tinha uma preocupação de situar a gente, mas a partir de certo ponto, a gente não queria criar esses laços tão fortes com o passado, né? Então, eles filmaram na Câmara Judiciária lá da Argentina, então tinha... E aquele espaço meio que foi conservado, mas fora daquilo, né? Como trabalhar esses movimentos, né? E aí, é uma abordagem diferente, né? Com o passado, né? Eu penso muito no Armageddon Time, do James Gray também, outro filme que também... buscou distância do passado e em relação a uma década que é os anos 80, né? Que é uma década que foi muito fetichizada nos últimos anos, né? E no caso americano é bizarro, né? Porque são os anos do Reagan, né, nos Estados Unidos, né? Que são, tipo, crise econômica uma atrás da outra, que é o hipernacionalismo, enfim. Fiquei brisando aqui à toa, mas eu acho que é um filme comportado nessas questões e muito pensado historicamente nesse sentido, assim. Apesar de todas as questões, ele é muito bem entendido o que ele quer ser e o que ele quer fazer, né? E eu acho que ele aperta todos os botões certinhos pra te atingir ali no formato que ele atinge. Então que bom que existe, sabe? Eu acho que é bom que ele seja bom e fluido, sabe? E principalmente. Bora na notinha. Notinha!
É, eu assisti, né, pouco depois do primeiro turno, então eu tava muito empolgada, eu dei 3,5 estrelas. É, talvez com o tempo ele vá diminuindo um pouco no meu critério, chegue num 3 estrelas por ter esse caráter. É, a gente fala da importância do caráter populista, mas como arte, às vezes ele fica. Ele falta um pouco, né?
Formatinho, né?
É, ele é bem. Ele é formatado pra ganhar Oscar. Eu acho que ele tem uma baita chance mesmo, porque ele tá prontinho, assim, pra ganhar o Oscar. É um assunto importante, é feito de uma forma bastante abrangente. Então, é um formato Oscar que talvez com o tempo possa ficar não tão legal. Então, eu dei 3,5 estrelas com a possibilidade de talvez virar 3.
Olha, eu sou o inverso, eu dou 3,5 com a possibilidade de talvez virar 4, né? Depois desse nosso papo todo aqui, inclusive tenho essa vontade. Mas eu vou manter 3,5, 3,5.
Por momento, tá tranquilo, 3, é isso. 3,5.
Mas é isso, assim, tipo, eu sou o contrário. Eu entendo, realmente pode diminuir, mas quanto mais a gente fala e discute, vai trazendo esses pontos... Que é isso, né? É a discussão que a gente tem do filme importante, né? Do filme que traz uma... que ele vai além da própria arte, né? Então, ele acaba ganhando, muitas vezes, alguns pontinhos por conta disso. Mas eu vou ficar no 3,5.
E Ricardo Darín, né, meu amigo? Ricardo Darín chamou, tá... o pai tá em casa, né? É isso, né?
Exatamente.
Cara, eu vou de 3, eu sou o mais comedido aqui na mesa hoje, mas porque eu entendo as forças, sabe? E eu fico feliz porque eu entrei no filme meio na vibe, cara... Vamos ver, né? Geralmente esses filmes eles tendem a ser meio enfadonhos de assistir a partir de certo ponto, mas o filme tem realmente esse posicionamento e, cara, que bom que eu tô gostando de ver esse pequeno movimento argentino, talvez, porque vendo muita coisa escrita pelo Linaz aí, aparentemente, mas de realmente revisitar esse período da ditadura militar argentina, que é um momento muito específico pros argentinos, né? A última ditadura deles já faz 40 anos, né? E... agora eles estão numa crise atrás da outra, né? Passaram pelo Macri, aí o governo atual tá meio lógica do caos, assim, né? Tá meio errado completamente.
Parece que não tem como resolver a Argentina, né?
Porque
década de crise já.
Só o Messi levando a Copa do Mundo pros caras corrigirem, né? Basicamente é isso, né? Mas eu tô gostando dessa forma coerente, assim, e me lembra muito que o... De novo, né? Eu cito os alemães porque os alemães meio que estão meio maturados nisso, mas é bom ver esse movimento cada vez se expandindo para outras partes do globo e para vizinhos nossos, né? A gente tem que também começar a trabalhar isso com um pouco mais de calma também, né? De olhar o passado, né? Porque cada vez mais, cara, assim, a ditadura militar brasileira vai fazer... Já tá batendo os 30 anos de idade, né? O fim da ditadura militar brasileira. Isso é muito doido, né? Porque... De repente, só tem documentário sobre o tema, voltado pra galera que acompanha de verdade, os cracudos da história. E a gente precisa começar a falar disso de novo, né? Com uma forma muito aberta e muito franca e que escape dos clichêsões, tipo... Né, ditadura militar brasileira foi horrível e é isso aí, fica no passado. Tipo, cara, tem ramificações, né? Foi um período que, no Brasil, foi... Extremamente modulou a gente por muito tempo, sabe? Então, é importante ter esse pensamento histórico acontecendo e girando e... Que bom que os argentinos estão nesse momento, assim. E que bom que tem o Linaz ali, que é um cara que eu gosto cada vez mais, assim, de ver o que ele tá fazendo. É isso. E o Mitra é muito bom. Parabéns aí pela direção, foi ótimo.
Muito bem. Parabéns a todos envolvidos, né?
É, parabéns a todos envolvidos. A média Sebástico é 3,5 aí, porque é Perfeito. Isso. Depois de todo esse discurso, basicamente é isso.
Muito bem, gente. Obrigado, viu? Para vocês, manda... Segue a gente nas redes sociais, @cinematicopod, e deixa comentários lá nos filminhos e nas sériezinhas.
Yeda, fala aí, vende aí suas miçangas, onde é que a gente pode te acompanhar, fala aí.
Arroba.
É, lá no Twitter, apesar da rede estar morrendo, Yeda Marcondes, com o I, eu não sei pra onde a gente vai depois que
mas o Twitter morrer, vambora.
Mas... Não, mas todo é muito difícil, gente.
É um Linux das redes sociais. Não dá.
Por enquanto eu tô lá no Twitter, tem o Instagram também, Ieda Marcondes, e o meu site iedamarcondes.com. Eu também dependo de apoios, então se você puder me apoiar, eu agradeço muito, porque é difícil viver como crítica de cinema. E...
é muito difícil.
Então vamos lá.
Sabemos como. Ah, Pedro Stras, é isso. Mas, ó, é isso. Crowdfunding vai nos salvar, né?
Exato. Nossa audiência. O povo vai salvar, é isso.
Isso
é,
basicamente. Aí. Perfeito. Beijo, gente. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Stras. Edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.